Você está ouvindo Sete Pontos.
Ei, vocês não iam voltar cantando Pão do Pai Benedito?
Então vamos.
Quem é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar, com seu cachimbo na boca, chutando a fumaça e soltando pro ar? Quem é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar, com seu cachimbo na boca, puxando a fumaça e soltando pro ar? Ele é do cativeiro, é Pai Benedito, ele é mirongueiro. Ele é do cativeiro, é Pai Benedito, ele é mirongueiro. Pombinho branco, mensageiro de Oxalá. Trabalhamos na Umbanda, semeando a sua luz. Diga que somos soldados de Aruanda. Trabalhamos na Umbanda, semeando a sua luz.
Saravá, que coisa linda, né? Ser soldado da Umbanda. É, até porque a gente acabou de subir do umbral, né?
É, acho que a gente tá meio que lá ainda.
A gente falando que quer ir para o Anda, assim, né? Não, que eu tava pensando aqui nesse, né, de salvar os espíritos que a gente traz ali. Eu sempre falo, gente, mas eu acho que eu era um deles há, sei lá, muito pouco tempo, né? A gente tá numa escala evolutiva, gente, lutando. Sim. Para, né? Vamos na fé, vamos na força.
Aliás, alguém colocou ali como comentário que a Umbanda é uma religião de segunda chances, e é isso, né? Porque não existe impeditivo, a não ser você querer. Enquanto você estiver querendo melhorar, querendo evoluir, tem espaço, né, dentro da Umbanda.
Uhum. Querer é a palavra-chave da Umbanda, né?
Óbvio. O pessoal, Lizzy, amor, um amor profundo por toda essa hierarquia desse terreiro, o Roy, a mãe Elia, Lizzy, a Lu, a Thalita, agora a Elis, o Juninho, querido, o Kaique, a mãe Gique, agora é pai e mãe de santo, só melhora, né, gente, só melhora. Beijo pra vocês. Eu queria, ela falou aqui, alguém que falou do sorriso do seu pinga-fogo.
Foi a Paulinha, provavelmente. Foi a Paulinha.
Sorriso do seu pinga-fogo, te fala. Gente, eu nunca vou esquecer o seu pinga-fogo. Na Gira da Mata,
Isso aí vai ficar uma piada interna por muito tempo.
Pra,
né?
Sempre. Seu pinga-fogo trabalhando lá no alto, segurando, fazendo fogueira, segurando a energia, não sei o quê. Pai Léo, já tinha todo mundo desincorporado. Pai Léo, ô, falta o Caetano. Desce seu pinga-fogo até o cara de Caetano. Nervoso.
Em compensação, se naquela gira ele tava bravo, nessa última que teve ele tava muito feliz.
Muito feliz. E como que é isso? Eu preciso perguntar isso pra você e pra Lu também, que tem entidades firmadas que trabalham, que são entidades muito lindas e fortes e poderosas, que fazem um trabalho, né? Cigana Esmeralda, seu pinga-fogo. Como é que é o Tona em Goma, e que se a entidade quiser vir? Larga ali, sai correndo, não segura.
Essa aí o César pode dizer. Sempre que puxa, eu vou falar assim, ó, canta pra você pegar fogo. Ele já vem e fala, segura aí.
Jura? Tem que segurar?
Na verdade, o oposto, porque eu acho que eu já faço esse trabalho. É porque quando eu aceitei e quis, né, desse movimento, porque não foi aceitar ir pra Engoma, pra mim ficou muito claro que era lá onde eu deveria estar, né? Uhum. Que eu estava não abrindo mão, porque não se abre mão dos seus guias, eles estão sempre contigo, mas que eu ia fazer aquele trabalho, aquela função naquele momento. Mas tu tá lá, aquela energia que sobe, os três atabaques, e quem comanda é o espírito, né? Então, se o guia quer vir... É, e tanto que seu Tupinambá puxa, nos puxa, né, Caetano? Às vezes chama, não, agora tu vai trabalhar com a entidade, isso e aquilo. Mas acontece muito comigo de eu estar ali, eu estar vibrando, e às vezes coloco a mão no atabaque pra tentar fazer um fio terra ali, digamos.
Ah, o atabaque tem essa...
Tem. Então essa eu só falo, já chegou o ponto de eu pôr a cabeça, grudar, abraçar o atabaque de frente, falar, César, toca,
pegar
pelo amor de Deus.
Pegar o atabaque, botar em cima da cabeça, ela agora toca.
Tipo isso. Então, pela vibração, né? Uhum. Então, e já chegou o ponto, ele fala, Luísa, vai, agora, vai, vai pra lá, vai pra frente, vira de frente pro Congá, sai, vai pra lá, vai pra lá. Então, ele, até vou passar o microfone aqui pra ele, porque realmente nessa questão, porque a gente tá ali é muito sentir, é muita força, é. Então às vezes não tem nem como raciocinar, o que eu vou fazer agora? Você já está no vórtice de energia. Uhum.
É porque depende muito do caso, do, de cada trabalho também, né, Márcia? Uhum. Porque a Luísa, se ela fica vibrando do jeito que ela tá com alguma entidade, ela não vai conseguir cantar.
Ah, verdade.
Sabe? Uhum. Então, é melhor que ela vá. Ou, em casos específicos, Luísa, segura, a gente precisa de você aqui agora. Uhum. Mesma coisa com o Caetano. Caetano, não vai agora que eu vou ficar sozinho na tabaca. Por favor, segura mais um pouco. É. Então, depende do momento do trabalho também e da entidade dirigente sempre, né? Uhum. Entidade dirigente falou, tá falado, não tem quem sou eu pra discutir, né?
Mas é, o que eu sinto nessas horas é que o César, ele vira a parte racional do negócio, entendeu? É, uh-huh. Tipo, a gente tá lá sentindo mil e uma coisas e é ele que dá pra não, você vai ou você fica, tipo, você fica aí que precisa de você, beleza, ele é a parte racional, a gente tá lá, pô, sentindo aquela energia, para não, fica aí, segura. Entendeu? Ele aparece e fala, realmente tem que ouvir, o cara sabe o que tá falando.
É porque as entidades às vezes só precisam, elas vêm às vezes só pra fazer uma limpeza ou pra te energizar, uhum. E sobem, nem, não necessariamente. Sim. Vão ficar o trabalho todo,
não,
né?
Não precisa necessariamente riscar ponto, tá com fita, nem tudo. Às vezes só dá uma fazer uma limpeza no médium, uhum. Ou ajudar um pouco no trabalho do meio que tá acontecendo. Então, isso varia muito de trabalho para trabalho, né?
É, e às vezes a entidade não precisa nem incorporar em si, né? Você tá... A entidade tá ali, tá trabalhando no astral. Então, as entidades que vêm pra Terra, né? Imagino que não seja nem metade das entidades que, sim, de fato estão trabalhando numa gira. Então, acho que na corrente fica mais fácil de perceber como você tá ali mais distante do vetor energético, que é os atabaques. Então você consegue perceber quando a entidade está trabalhando no teu redor ou quando a entidade quer incorporar, e você tem que fazer aquele movimento também para não ficar freando. Agora no atabaque, ali do lado, com aqueles três atabaques, tá, fica muito difícil ter esse...
Discernimento.
Então você fica ali sentindo aquela energia, mas é uma energia passando por mim, é uma energia aqui da engoma, é uma energia de incorporação. Então, normalmente eu acho que realmente quem faz esse... Não, é incorporação, vai, ou bate aqui a cabeça, ou põe a mão aqui no atabaque, é o César, assim. Ele é de fato, o capitão, né, da engoma nesse...
E o que a Lu disse do atabaque ser um fio terra, né, é bem isso aí mesmo, ser um fio condutor. Então, você usa ele pra descarregar a sua energia, pra fazer outro médium incorporar, pra manter a energia. Então, ele é um fio condutor de tudo. Você pode usar eles pra mil e uma coisa, assim. Uhum. Tá, pô, não consigo me concentrar na gira, tô com uma energia muito forte e tal, os bites, tambor, couro, pá, que daí ele solta um pouco, você fica mais assim, se concentra mais na gira, entendeu? Então ele é um fio condutor de muita coisa que você pode usar.
Muita coisa. Você falou num vórtice de energia, o terreiro tem muitos, né? A estrela ali no meio é um lugar, o atabaque é outro lugar, o congá é outro lugar.
A tronqueira é outro importante também.
A tronqueira é outro lugar.
Os guardiões.
E é interessante, eu não sei se o Rafa, que ficou mais tempo com a gente na corrente, conforme o lugar que você está na corrente, a energia é diferente, né?
Sim. Você tá muito perto. Se eu fico muito perto do atabaque.
Microfone.
Se eu fico muito perto do atabaque ali. Nossa, eu fico trêmulo inteiro.
Aham.
Daí eu geralmente fico do outro lado. Porque eu acredito que quando eu ficava mais na corrente, eu sempre achei que do outro lado eu ia ajudar mais cantando, né? Até mesmo pra cantar mais alto, pra gente poder ajudar. Mas do lado do atabaque, eu não aguento ficar muito tempo. A não ser que seja na engoma mesmo, porque você sabe como é que é.
Ou eu vou querer ir lá pro lado de vocês.
é uma
experiência.
Até mesmo na engoma, nas primeiras giras eu terminava, olhava pro César, cara, é normal essa dor nas costas que eu tô sentindo? E o César só dava risada. Só... aguenta. Ou você chegar assim... Ter que ir arrastado pra ir pra casa, cair na cama e apagar, porque a energia é muito intensa. É bem forte.
De duas, uma. Ou vai e apaga, ou só vai dormir às 3, 4 da manhã.
Eu não. Eu, depois da gira, eu sinto como se eu não tivesse energia pra mais nada. Nem pra comer, pra nada. Eu simplesmente apago. Não.
Sério?
Que delícia.
Eu também chego em casa, vou comer, vou tomar banho, vou não sei o quê.
Tanto é que nas segundas, dependendo do trabalho, tem pessoas que acaba a gira, olha pra mim, eu tô num canto jogado lá, só esperando pra ir embora, porque não tem mais energia.
O ectoplasma vai todo embora.
A gente doa bastante ectoplasma, né? Mas é bem interessante isso, porque do lado do atabaque tem uma energia, se você fica... E eu vejo isso, Cezinha também pode falar mais disso... Que às vezes o capitão vai lá e troca a pessoa. Não, você não pode ficar aqui nesse lugar, você troca com aquele lá, você vem pra cá.
São pontos estratégicos ali onde pode dar alguma coisa errada também, dependendo do trabalho. Então a gente faz essa leitura da energia, como é que tá correndo na corrente, e às vezes troca algumas pessoas de lugar pra fluir um pouquinho mais, né?
Tinha um personagem, tinha um médium assim, específicos que ficavam em lugares específicos, né?
Uhum.
Tipo,
tipo,
Close, braço pro Close. Uhum. Ele ficava
Noel.
Sempre nas costas da assistência.
Uhum.
Meu pai põe ele ali porque ele era um médium já antigo e ele tinha uma energia muito firme. Ele não balanceava tanto assim,
corpo,
sabe?
Né?
Quando via a energia nele, ele ficava estático. Ele não balanceava. Então, isso quer dizer que ele tá ali como uma âncora. Ele fica de âncora, né? Então, tem alguns médiums. Eu até falo isso com meu pai de vez em quando, ele me fala essas coisas. Ele pega médiums âncoras, que são aqueles até os mais experientes, que estão lá há mais tempo e que tem uma energia bem firme, porque daí já ajuda, porque a energia da assistência é muito grande.
Enorme,
o que eles
gente,
trazem, entende?
Enorme.
Então, normalmente, se você for ver, as pessoas que trocam de lugar são as que estão perto da assistência, dos
Sim.
cantos ou no meio... Porque tem que mudar, tem que ter alguém firme ali pra não deixar entrar qualquer coisa, entendeu?
Nossa, eu fiquei
pra circular a energia com mais facilidade
Sim.
também, né?
Eu fiquei uma única vez ali.
É uma corrente de...
Terra. Nossa, de costas pra... E comecei a sentir um frio, minhas costas estavam geladas, e todo mundo suando, era um calor danado, e todo mundo suando, e eu gelada, falei, não... Vou sair daqui. Eu não tinha nem a macia. Mas acho que a mãe ali veio e trocou.
Sim,
falou, você vai pra lá. Que ela não tem a macia ainda. Vai pra lá e vem você pra cá. Não sei o que. Fez uma troca. Eu falei, faz sentido então. Tinha realmente, tava acontecendo alguma coisa aqui.
Acho que sempre fica lá.
A Mônica na quarta-feira.
Porque tava junto com o Close, né? Era a Mônica e o Close ali. Os dois
agora juntos. Na segunda, não sei, acho que fica a Andrea. Ali, né? Que fica ali naquele lugar. Obrigada. Obrigado.
Mas eu posso falar.
Pra ver como cada um tem um papel ali dentro.
Sim.
E às vezes nem sabe exatamente que tá cumprindo com um papel grandioso,
Exato.
Né? A Umbanda, além de incluir, ela vai colocando cada um no lugar que tem que estar. Então, eu tive o privilégio de poder cambonear também quando entrei no terreiro. Então, tá ali dando sustentação na corrente, ou camboneando, ou cantando, ou trabalhando no toco. Todas as posições têm, né, sua suma importância, assim, e vários significados que vão muito além do que a gente consegue enxergar, de fato.
É verdade.
E com certeza tem gente que acha que é tudo uma escadinha, né? Você chega lá, amacia, aí vai lá cambone, de cambone médio de toco capitão paitsã, né? Eles acham que é uma escada, mas não é assim. Cada um tem a sua função ali. Você pega assim, os médios mais antigos, que eles não são capitães. Porque eles têm uma função ali, não é?
Sim.
Não é que tipo, eu sou um comédio antigo e tenho que ser capitão. Não, você trabalha conforme a sua função ali.
Sim.
Então tem gente que nunca incorporou, mas não sabe que faz muito mais trabalho do que muita gente
segura,
que tá incorporando.
Segura,
cada pessoinha ali, cada médium tem cada uma função específica muito, muito, muito importante. Não é só os médiums de toco que faz a diferença, sabe?
Sim.
Quem, se você não tiver corrente enquanto os espíritos estão no toco, não tem gira, tem gira.
Se tiver gente pra cantar, todo mundo ali junto, vai como chamar
Exatamente.
Os guias, né?
E às vezes até, tipo, os trabalhos não existem sem corrente. Tipo, existem com os espíritos, mas sem corrente também é muito difícil você fazer um trabalho bem feito, assim, só com os espíritos. Então, todo mundo incorpora. Vamos trabalhar. Por que todo mundo não incorpora? Porque tem que ter gente
Tem que ter, tem que segurar.
Tem que balancear um negócio, sabe? Tem que ter... Exato, porque na minha visão, a corrente, ela é o elo da terra. Então, precisa ter ali
uma terra e tem que ter alguém em cima pra fazer a ligação, entendeu? Uhum. Se todo mundo tiver no astral, a gente perde e vai lá pra cima, entendeu?
Sim.
Aí perde a ligação com a terra que faz a gente humano, né? A gente tem que lembrar que, ó, os espíritos estão lá, mas a gente também tem os nossos erros, a gente também é humano, a gente também tem a nossa função. E é humildade, né? Você aceitar a função. Eu, particularmente, eu tive isso, porque, né? De vez em quando eu fui camboi, né? E meu pai me jogava pra outro canto e tal. Eu fiquei muito confuso, né, nessas transições que eu fiz. Uhum. Mas hoje em dia eu entendo. Eu falo, olha, realmente, como eu tenho até um espírito disse, versatilidade, né? Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu consegui ver a importância de cada função dessa.
Uhum.
Hoje em dia eu falo, cara, se eu pudesse voltar na época de Camboni, eu voltava muito fácil, cara. Muito fácil. Você tá ali sentado, ouvindo o espírito, passando um monte de informações vindas do astral. E assim, a gente não percebe o quão sensacional é isso, cara.
Fora quando não é pra você, né?
Não, sempre é. Tanto quanto sempre é, independente se tu tá no toco, com a entidade firmada, dando consulta, se tu tá camboneando, ou se tu passa e pega uma frase ali, sempre é pra ti. Sempre tem alguma coisa daquilo, e às vezes não é nenhuma questão imediata, sabe?
Uhum.
Tu tá ali trabalhando no toco, a entidade vem, dá uma mensagem pro consulente pra você, aquilo não conecta em nada na hora, mas passa ali algumas horas, passa 2 dias, 3 dias, papum.
Aí tem lá que são sempre consultas iguais,
consultas,
mesmo tema.
Temas.
Ou às vezes você acha que não tem a ver com você até você ouvir aquilo.
Exato.
Né? Não, eu não tenho problema com isso aqui. Se eu tô ali, começo a ouvir e falo, nossa, eu tenho. Não, olha isso aqui, né? Nada é por acaso,
nada.
Na Umbanda.
Não se perde tempo, nada em vão.
É. Tudo tem sua razão de ser. Isso é sensacional.
Só voltando um pouquinho ali naquela parte da importância dos médiums de sustentação na corrente.
Uhum.
Muitos trabalhos a entidade dirigente pede para os espíritos subirem porque precisa da corrente.
Uhum.
Aconteceu na última quarta.
Sério?
Aham.
Uhum. Na última quarta. Licença, meu pai, o senhor pode ir que eu preciso desta filha?
A entidade dirigente fala... Oh, agora sobe todo mundo que eu preciso da corrente.
Sim.
Fica fulano.
Na quarta-feira aconteceu muito por causa do ponto. Era necessário que aquele ponto específico fosse cantado com muita força. E eu tava lá dando tudo, 110 de mim, mas não tava chegando. Eu tava sentindo que não tava chegando. O Rafa até tava ajudando também ali no canto, todo mundo muito forte, mas não tava. Dava. Porque a entidade estava cobrando, eu quero que chegue aqui, e fazia assim com a mão. E não estava indo até lá. Então ele pediu, por todos os caboclos subam rápido, a gente né? O César já tocou ali rápido para os caboclos subirem, então eu preciso da corrente de todo mundo cantando. Tá? Mas não deu outra. Uhum. Quando a corrente inteira se juntou e cantou o ponto,
Hora
veio o espírito que tinha que vir, já resolveu. E penso que um trabalho que às vezes demoraria, sei lá, 4 horas da gente ali cantando, com a força de todo mundo sentindo e vibrando aquele ponto, sabe? Resolve muito mais rápido,
em
questão de minutos.
Ó, que lindo, palavra de samba.
Cantem junto.
Cantem!
Vou cantar!
Atenção, corrente! Gente.
É.
O Lucas vi algumas vezes também, mas faz diferença. Gente, infelizmente eu tenho 3 minutos para encerrar o programa, então eu vou deixar que cada um fale o que quiser, o seu tchau, as considerações finais, pra gente encerrar esse ano maravilhosamente bem com vocês aqui. Lu?
Eu começo com as considerações finais?
É.
Ah, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre a Umbanda, sobre o canto, que é basicamente a minha vida. Sou completamente apaixonada. Acredito que todo mundo deve realmente um dia experimentar, pelo menos estar em uma gira, por uma questão cultural, por uma questão vibracional e pela cura também, né?
Uhum.
Mas é uma experiência única na vida e ela pode te salvar. Então, se você estiver meio assim, vai lá, dá uma chance. Confia.
Vem pra Umbanda, você também, Cezinha.
Agradecer mais uma vez estar aqui e falar pra galera... Cantem, por favor. Aprendam os pontos, ajudem a gente.
Tá. Recado, hashtag fica a dica.
Quem sabe até as giras acabem mais cedo depois disso.
Você também tá aqui. Realmente essa reunião de umbandistas é muito importante, porque ainda é uma religião muito... querendo ou não, tem muito budismo no Brasil, mas é uma religião ainda não muito bem vista. Então, essa reunião de pessoas aqui é muito importante. E o que eu posso falar é não esqueçam da Umbanda, não esqueçam da fé de vocês. Pode vir evangélico, pode vir budista, que Umbanda é uma religião livre para todos. E tá ali porque os espíritos estão ali com humildade para ajudar a gente. Assim, eles não querem nada em troca, eles só querem a nossa fé, o nosso amor. Então, por mais que não tenha gira, saibam que eles estão aí, não deixem de expressar a fé. Seja dar um dinheiro para alguém, seja pegar umas ervas no mato, qualquer coisa já faz diferença.
Lindo.
Eu queria agradecer também a Márcia pelo convite e também por esses irmãos, porque para mim é sempre um aprendizado, né? Eu sempre, toda gira, eu aprendo um pouco com cada um de todos os mais de 70 médiuns da casa. E falar também basicamente o que eles falaram, para não esquecer da Umbanda. Quem não conhece, busque a informação, principalmente você que abre o programa para pais e mães de santo. Livre para comentário e nenhuma dúvida é errada, toda dúvida é válida, então essa parte é bem importante. E saravá para todos os meus irmãos que estão assistindo.
Vamos uma coisa aqui só. Agradecer vocês dois que estão aqui, porque é muito difícil vocês manterem um programa desse em duas pessoas assim, simultâneas, toda semana. Isso é muito legal, gente. Então, muito obrigado
Marcinho
por vocês.
Marcinho é o cara.
Marcinho, obrigado, Marcinho. Obrigado mesmo. Vocês fazem um trabalho sensacional, vocês lidam com tudo sozinho, isso é muito admirável, de verdade.
Obrigada, Caetano. Eu quero agradecer também, Marcinho, meu parceiro! Marcinho era um pouquinho umbandista quando começou esse programa, agora ele é total. Obrigada, Marcinho. Beijinho. Quero agradecer a rádio, né? Rádio Cultura de Curitiba, a Isabel. Quero agradecer a Mariane, que está aqui sempre quebrando todos os nossos galhos, né? Um beijo também para vocês. E agradecer você, na verdade, que está aí do outro lado. Meus apoiadores, Orixá Bazar, que estiveram conosco desde o começo, desde antes de estrear o programa, fui lá, falei, apoio. Então, Pri, seu Antônio, Fran, um abraço para vocês. E agradecer você que está aí do outro lado, porque nenhum programa que eu fiz aqui, nenhuma única vez eu tive um comentário preconceituoso ou um comentário desagradável, ou sabe, você que está aí do outro lado, um ouvinte lindo, uma pessoa linda, de uma espiritualidade incrível. E como eu digo sempre, esse programa é produzido em Aruanda, né? Volte e meia, eu tô assim, quem que eu levo agora na próxima semana? De repente, vem a pessoa, vem o convidado, vem, traz. Então, agradecer muito a toda essa espiritualidade que guia esse programa, que protege esse programa, Pai Maneco, seu Tranca-Ruas das Almas e todas as entidades de luz. E dizer que a gente está encerrando esse ano com muito amor, com muito axé, com muita felicidade por tudo que foi feito. E dizer que ano que vem a gente está junto de novo, tá bom? Firmes e fortes. Então, ó, um Natal maravilhoso pra vocês, um ano novo cheio de axé. Vai lá saudar e manjar, né?
Vai fazer um ponto final?
Vai fazer isso, vai pular suas ondinhas e o ano que vem a gente tá junto, gente. Tenha fé, sempre tenha fé.
E vamos deixar a bolinha pro ano que vem, tá, Márcia?
Obrigada, Marcinho! Um ano sem bolinha, yes!
Luíse pediu ciranda pra Janaína?
É esse mesmo.
Oh, vou ganhar, minha mãe. Vamos lá.
Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de sereia. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. Ô Janaína, quando estou feliz eu choro. Ô Janaína, deixa eu dormir no seu colo. E é no seu colo que eu afogo a minha sede. Quis te pescar, mas eu caí na sua rede. Feita de fios de cabelo emaranhado, eu moro no mar e hoje eu sou seu namorado. Eu moro no mar e hoje eu sou seu namorado. Ó Janaína, quando eu estou feliz eu choro. Ó Janaína,
Tchau, gente. Salve, saravá, axé. Salve, filhos do sol.
Saravá.
Você ouviu Programa 7 Pontos, a voz da Umbanda sob a luz de Aruanda.